A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.
Curitibaneando recebe com imensa satisfação uma dupla magnífica, Franco das Cabelhas e Daniel D'Alessandro.
Dois homens de uma escada gigante. Dessas dava até pra gente sair fora da terra. Eles pegam a escada deitada no chão, virando a rua, eles acertam um caminhão e vão saindo por aí com manchetes de jornais. A cidade fede todo dia. Um pouco mais. Não posso ser o maior, nem quero ser o melhor. Eu quero ser sempre o menor, o menor. Porque eu vi Caim, eu vi Abel, eu vi Caim matar Abel com uma pedra. A leste do Éden.
Daniel D'Alessandro e Franco Fux.
Contem da vida, contem como que vocês se encontram.
A gente se encontra mais ou menos uns 9 anos, né, por aí. Desde que eu conheci o Franco, ele morava na Bahia. Aí ele veio passar férias, ele tava trabalhando como jornalista lá na Bahia. E eu sou namorado da irmã dele. E a gente se encontrou ali na vida, nos almoços da mãe dele. E não há tanto tempo assim a gente faz som junto, né, Franco? Diga lá como é que é.
É, eu acho que, mas curiosamente, o primeiro show que a gente fez com o Mons da Lapa foi com o Daniel na bateria.
É verdade.
Então foi muito especial isso, porque quando eu voltei de Salvador pra Curitiba, eu comecei a compor e tal com o Leandro, com o Evilásio. E aí a gente criou o Mons da Lapa, que na época se chamava Bico Doce ainda, o nome do Leandro, que ele criou. E aí um amigo, o Estevam, ele falou, acho que vai rolar da gente fazer um show aqui no Dunk, né, no Centro Acadêmico de Medicina ali e tal. Pois é, e era um evento assim com vários artistas, várias bandas, e a gente nunca tinha feito um show, tinha algumas músicas, não tocava ainda com baterista, nada, a gente fazia uma percussão na hora. E aí a gente, vamos chamar o Daniel e tal, né? E o Daniel topou sem também nunca ter ensaiado com a gente. Foi super legal, assim, foi um encontro bem informal, assim, tinha pouca gente, né? Mas foi super gostoso, assim, foi super importante pra dar um pontapé inicial nessa de fazer uma banda, de se apresentar, né? Então, muito legal que em vários momentos chave, assim, o Daniel tava presente, assim, e a gente fez um som juntos.
Que sorte da vida, ter cunhado.
Incrível. E muitas coisas em comum também, né? O Daniel também é jornalista. Enfim, né? Esse universo do jornalismo também é uma coisa em comum, e ele também gosta muito de música brasileira, de rock, né? Então foi muito legal, que eu acho que, né, desde o início, assim, sempre foi muito... Foi um encontro muito natural, parece um amigo, assim, antigo, assim, né?
Tem uma coisa que eu acho muito louca: vocês estão recuperando vários repertórios, estão gravando, também estão fazendo músicas inéditas, né? Tem aí o trabalho teu, o Franco das Camélias Exclusivas. Isso, eu queria que você conversasse um pouco com a gente, explicasse um pouco, que eu acho louquíssima essa história.
Bom, essa coisa do som inspirado nos Lusíadas é algo que surgiu, assim, por influência de um amigo chamado Gabriel Rashvald. Eu acho, não sei se tem esse D no final. Gabriel Dória, mais fácil, mas também conhecido como Gabriel do Passeio. E ele é doutor em literatura, e além disso, além de ser também um grande escritor, ele também é ator, né, e diretor. E eu o conheci na FAP, né, fazendo a faculdade de teatro lá, no primeiro ano. E a gente também foi, é um desses amigos, assim, que eu já me identifiquei, assim, na primeira vez que eu vi ele e tal. E aí ele escreveu um texto muito legal chamado, se não me engano, Eu Sou Camões. Eu Sou Camões. Me desculpe, Gabriel, se estiver errado o título da sua peça, mas é um monólogo em que ele imagina o Camões morando no Brasil, tendo uma churrascaria, dono de uma churrascaria. E aí eu achei muito legal esse texto dele, assim, ele brinca com toda a biografia fantástica, né, do Camões. E nessa peça já tinha alguns trechos de música, assim, que ele criou, mas enquanto texto, assim, né? Ele não tinha ainda, ou pelo menos se ele tinha, ele não tinha me mostrado, né? Mas eram uns versos, assim. E aí tinha essa música, esse que ele criou, que acho que ele falou que é inspirado também num dito popular português, né? Luís Vaz de Camões, grande poeta português que enxergava mais com o olho do que nós com três. E aí, a partir disso, ele desenvolveu esse texto. Texto, assim, e eu achei aquilo muito musical, e logo eu já peguei o violão e imaginei então uma trilha sonora para essa peça, né? E então veio daí, então essa ideia veio como então uma trilha para essa peça do Gabriel. Ele chegou a apresentar trechos disso lá na FAP, assim como cena, e numa ocasião eu fiz a trilha sonora para ele apresentar, né, numa disciplina. E uma outra coisa que a gente fez que foi legal também é que daí eu fiz, quando eu li o texto, assim, eu fiz umas 4-5 músicas, assim, né? E daí a gente se reuniu com uns colegas, e na cantina ali da FAP a gente fez uma espécie de um cortejo, assim, e tinha uma performance, assim, o Gabriel pegava os Lusíadas da biblioteca, e a gente ia andando pela FAP, e aí cantava, e começava e terminava com um churrasco, assim, né? A nossa colega Elisa levou uma churrasqueirinha, a gente levou uma salsicha, uns linguiça. Eu peguei e fiz um vinho do Porto pirata. Eu tinha uma garrafa de vinho do Porto vazia. Aí eu misturei um vinho barato com cachaça. Falei, gente, eu tô com um vinho do Porto aqui muito especial.
Então, ai, que demais.
Então foi muito divertido. E aí isso ficou, assim, por um tempo, essas músicas, assim, um pouco adormecidas e tal. Tinha só essa primeira letra, e tinha a segunda, que é do trecho inicial dos Lusíadas. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto ilustre peito lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Essa, que é esse trecho inicial dos Lusíadas, também já tinha, mas aí foi passando o tempo. Aí, assim, eu tinha terminado de fazer uma primeira gravação, que era o Ao Vivo no Ampli do Infinito. E aí eu quis retomar, assim, tava num momento, assim, de buscar outras sonoridades, enfim, experimentar coisas novas. Eu decidi resgatar esse projeto, e também tava buscando novos parceiros de composição. Eu falei, por que não buscar no texto do Camões uma parceria, né? E foi muito gostoso, porque eu pegava trechos, assim, e via, assim, nossa, isso aqui já tem uma música pronta, né? E isso acontece com todos os textos dos grandes poetas, assim, é muito fácil, assim, né? E ainda mais se você toma a liberdade de poder cortar, né, se você também tem uma relação, como eu tenho, assim, de não é, né, respeito o texto, mas, assim, né, na hora de fazer uma música, eu não posso, assim, também ficar muito cheio de Deus, então eu corto, tal, falo, ó, Camões, essa parte aqui tá muito boa, essa daqui eu já não vou cantar.
Vamos ouvir uma parceria do Franco das Camélias e do Camões, Non Glória de Mandar.
glória, 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 a glória de mandar. Filho, filha, quem me tinha, só pra refrigério e doce paz. Está cansada, já velhice minha, que choro acabará, Pedro's é amaro. Por que me deixas miserinha, mesquinha? Por que de mim te vas a frio caro?
Eu vejo que tem muitos artistas assim que trabalham, né, com essa perspectiva de musicar os textos clássicos, né? E, na verdade, também eu me influenciei muito por um disco que uma vez eu descobri no Instituto Goethe, que se chama Heinrich Heine Jazz und Lyrik. Então, que é um disco fantástico assim, que eu peguei por acaso lá no Goethe, em que são textos do escritor Heinrich Heine, que também era poeta, e tinha um grupo de jazz, né, e tinha um cara que ia recitando esse texto. E lá eu descobri também um guitarrista que eu acho fantástico, que é o Attila Zoller, que ele é húngaro, e é um jazz muito legal, assim, né? E eu falei, olha só, né? Como é possível fazer uma sonzeira e mandando um texto, e assim, eu estudei um pouco de alemão e tal, mas quando eu ouvi aquele CD, eu não entendia praticamente nada, uma palavra ou outra, mas a sonoridade era muito gostosa, e de uma maneira um pouco parecida eu também me relaciono com o texto dos Lusíadas, assim, tem algumas partes que você vai cantando, assim, as ordens da frase, é invertido e tal. Às vezes a pessoa pode não entender muito, mas às vezes tem uma sonoridade, né, uma palavra bonita. Então foi assim que surgiu. E aí, em 2017 também fui pra Lisboa com a minha esposa, pra conhecer lá. E nessa viagem também foi muito legal de ter descoberto o Zeca Afonso, né, que é um compositor, cantor português, que a maior parte das pessoas lembra por causa da música Grândola Vila Morena, lá, da Revolução dos Cravos, que foi um som que era um código lá para os militares atuarem e fazerem a revolução. Mas eu descobri outros sons, assim, eu fiquei muito encantado com as músicas dele, assim, né? Então foi um disco que, um projeto que daí me trouxe muita inspiração de vários lugares, do Zeca Afonso. Monstro, por exemplo, e a partir disso, também dessa viagem para lá, surgiram outras músicas que dialogam com esse universo português, que daí não são exatamente ligadas ao Camões, mas que, enfim, trazem outras referências.
É nossa raiz, né? Querendo ou não.
Pois é.
Você chegou a apresentar lá alguma coisa?
Eu me apresentei duas vezes, assim como eu fiz, e comecei fazendo também com esse meu projeto do Franco das Camélias, né? De ir pra rua com o violão, assim, né?
Imagina.
Agora, o que foi curioso, assim, eu tava em Santa Catarina, né? Santa Catarina é um bairro, uma freguesia ali em Lisboa, onde tem o Miradouro do Adamastor.
Então você gravou lá.
Então tem algumas coisas que foram gravadas lá e outras aqui. Mas lá eu fui então no Miradouro do Adamastor duas vezes, assim, e é um lugar que me lembrou muito Salvador, assim, né? Aquela região ali perto do Pelourinho, Elevador Lacerda, aquele visual ali assim e tal, né? Então tem um maior visual, você vê lá o Tejo e tal. E daí eu peguei o violão, acho que foi na primeira vez, assim, eu tava lá tocando e nisso eu já fiz amizade com algumas pessoas de lá, duas pessoas que eram da África, né? Um era uma figura muito interessante, não era exatamente músico, mas era um cara muito legal que me apresentou para um músico lá, que é o Mr. Isaac, que é um angolano e que tá lá em Lisboa já há muito tempo, e um cara super músico, assim, né? Daí eu tava tocando cantando junto com o Elliot, que é esse cara primeiro que eu conheci lá, e daí tinha acho que um paquistanês, tava fazendo um som, daí ele falou, espera um pouquinho, chamou o Mr. Isaac pra conversar comigo, daí o cara já começou a mandar um som de Angola, assim, e tal, e depois que eu fui saber que ele era um músico, assim, muito atuante mesmo, né? E daí lá eu toquei pra ele também a música do Adamastor, porque a gente tava lá no Miradouro do Adamastor, e o Adamastor é essa figura que aparece no Lusíadas, que é um monstro, né? Um ser que fica ali no, acho que é no Cabo das Tormentas, né? E foi muito legal de mostrar essa música pra ele, e a gente tava justamente atrás da estátua do Adamastor, que é um monstrão, assim. Depois teve um outro dia que eu fui lá pra praça também e fiz um som por lá. Então foi muito assim, foi também na informalidade, né? Não teve nada marcado, essa coisa de pegar o violão
A próxima é feita especialmente para o Adamastor, o gigante que confundiu sua mulher com um penedo.
Quantas no mundo cometeram grandes coisas? Tu que por guerras cruas, tais e tantas, trabalhos vãos nunca repousas. Pois os vedados términos quebrantas e navegar nos grandes mares ondas, eu tanto tempo claro tenho um caráter. O próprio meio Adamastor. Pois vem ver os segredos escondidos da natureza e do livre elemento. Aquele grande humano concedido ao merecimento, ouvi os danos de mim que apercebidos estão a teu sobejo atrevimento. Por todo o mar, por toda a terra, e ainda há de sojugar com dura guerra. Adamastor. Esta viagem que tu fazes, misérias atrevidas, perigas terão esta paragem com ventos e tormentas desmentidas. E na primeira armada de passagem, fizer por estas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo que seja maior o dano que o perigo.
Acho que você é uma terra que roda nas pernas do mundo, anda a voltar e a comenda.
Essa é a história do mosquengo, do pobre mosquengo com dor de cotovelo. O gigante confundiu a sua mulher com um rochedo ou um penedo.
Você está curitibaneando com Franco das Camélias e Daniel D'Alessandro.